Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Isso aí, gente. São 15 horas 43 minutos. O tempo passa muito rápido. Estou tendo uma conversa deliciosa com a Sabrina Matos, que é pedagoga, e ela trata também do relacionamento e sexualidade, principalmente das mulheres. Ela tem um projeto que o objetivo principal é trabalhar nas mulheres a percepção do toque e dos sentidos para uma vida sexual mais vigorosa e excitante. Isso é bom, né? Agora, me diga uma coisa, Sabrina, a gente estava falando aqui agora, durante o comercial, isso independe de idade cronológica, né? Uma menina de 16 anos pode ter uma idade intelectual, mental, enfim, de moral, por exemplo, muito mais antiga do que uma mulher de 60.
Pois é, Laís, o que eu tenho percebido é que, assim, nós chegamos a uma evolução que parece que as pessoas agora estão tentando frear essa evolução, né? Por exemplo, a gente...
Do liberalismo.
Isso mesmo.
Da liberdade.
Isso mesmo. Tá. Então, por exemplo, hoje eu vejo muito as pessoas, as mulheres principalmente, né? Observarem as outras mulheres com olhos diferentes, no sentido, por exemplo, da roupa, né? Elas olham, olha aquela moça que saia curta, que degote, né? Então, assim...
Elas estão ficando mais conservadoras?
Mais conservadoras,
mas eu vejo as mulheres com roupas, assim, bem ousadas.
Então, ainda tem bastante...
Sabrina, hoje ainda no almoço me chamou a atenção. Uma coisa que chega muito perto da vulgaridade. Porque uma coisa é você ser excêntrica, diferente, ter um estilo, e outra coisa é você simplesmente ser vulgar, né? Usar um leg, por exemplo, tão apertado que a pessoa consegue ver as curvas daquela mulher de uma forma muito clara. E ela não, você vê, às vezes, são meninas muito jovens, e você vê que ela não está percebendo que aquilo não é que mexa com a libido dos outros. Paciência, cada um anda como quer andar. Mas contrasta um pouquinho com isso que você está me dizendo.
Então, Laís, mas veja comigo. Igual você comentou, né, que essas mulheres, elas são mais novas, né?
Tá.
Então, eu digo assim, por exemplo, igual eu tô com 38 anos, as mulheres da faixa dos 30, dos 40, elas
faixa
tão mais conservadoras, elas estão mais, assim,
você
mais
vê porque
família.
Elas estão tendo filhos, os filhos estão adolescentes, seria por aí, Sabrina?
Pode ser, assim, eu vejo assim que, como posso dizer, são mulheres também que começaram uma vivência muito cedo, né? Uma vivência da profissional, namorada.
Da própria vida sexual também,
isso.
Precoce, talvez.
E daí, de repente, elas cresceram pelo fato de ser mãe, né?
Ah.
E tudo trouxe um crescimento e elas começaram a perceber que talvez que... como posso explicar agora, fugiu um pouco a palavra. Que a visão era diferente,
claro,
né?
Ela tinha uma outra vida, ela era sozinha. Hoje em dia, ela tem uma família, né? Ela tem uma responsa... E ela se tornou mãe. Pode ser que a maternidade mexa com isso?
Eu acho que
pode... Deixa a mulher mais conservadora?
Eu acho que pode acontecer dessa maneira.
E ela pode se tornar mais conservadora em nível sexual, por exemplo. Ela casou com esse parceiro, ou vive junto, enfim, não importa. E, de repente, ela tinha atitudes sexuais mais ousadas antes e hoje ela está mais recatada. E é aí que vai a dificuldade?
Pois é, porque na realidade é assim, né? A mulher também deixou para ter filho mais tarde, né? Hoje as mulheres são mães aí com 40 anos,
né? É verdade.
Né? Então, na realidade, já cria um conjunto de impactos, né? Porque a mulher tá passando por uma transformação hormonal, se tornou mãe, entendeu? E daí ela já teve aquele... Ela já cresceu profissionalmente.
Tá.
Então, ela pensa em se dedicar literalmente à família.
Tá.
Né?
Tá.
E o homem já ele não tem essa visão, assim, no sentido de deixar... O sexo de lado, né?
E nem deixar a vida profissional.
Pois é, e a mulher acaba, então, deixando um pouco de lado.
Uhum.
E quando ela percebe, muitas vezes, ela fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer, né?
Tá.
Eu já não tenho mais libido, né? Às vezes, até o próprio... aparência, ela acaba deixando de lado, né?
E o corpo sofre uma transformação, né?
Sim.
Quando tem filho. Você diz aqui que na versão online são trabalhados temas que supostamente não eram mais tabus e agora estão mais mitificados do que nunca. É disso que a gente está tratando, exatamente?
Isso. Por exemplo, a masturbação é um um problema muito grande, né? Tipo, você, quando você fala a palavra, as pessoas já te choca. Olham estranho, né? Quando você, eu, né, igual esses tempos eu falei para um casal, né? Ele falou, não, mas eu não faço isso com a minha mulher, não sei o quê. Eu falei, mas por quê?
É a santa.
E era um casal novo. Uhum. Daí eu ainda brinquei e falei, ó, você tem... Você não precisa comprar nada, você não precisa nem comprar nenhum acessório, porque você tem nas suas mãos cinco acessórios.
Pois é.
Né? São cinco dedos e
uma mão só, né?
Imagina
o resto, tudo que ele tem, né?
E daí...
É porque tudo pode ser usado em favor de uma relação.
Sim,
né?
Principalmente.
De uma satisfação pro parceiro.
E principalmente num casal que já está há tempo junto, né? Uhum. Eles têm uma intimidade maior, né?
Claro.
Então, o marido me olhou com uma cara, assim, daí eu até pensei comigo, ah, meu Deus, acho que eu vou parar de falar, porque senão...
E você faz essa consultoria com o casal, então?
Na realidade, não. Na realidade, foi uma situação específica em que eu estava em um grupo. Na realidade, eu gosto de conversar só com a mulher mesmo, sabe? Eu não...
E você não acha que isso deixa a desejar... Porque, vamos supor, você vai dizer para essa mulher, enfim, dar alguns caminhos, algumas dicas para ela, e ela não vai saber trabalhar isso da mesma maneira. Não é mais fácil se ela trabalhar isso com um parceiro junto com você, por exemplo, que está atuando praticamente como uma terapeuta, né?
Então, Laís, na realidade, esse lado ainda, para trabalhar com o homem, eu ainda não desenvolvi uma metodologia, sabe?
Entendi.
Então, eu ainda, eu analisei até esse ponto que você falou, eu parei já para pensar, mas eu ainda não desenvolvi uma metodologia que eu possa trabalhar com o homem junto, sabe?
Ah.
Porque como eu quero trabalhar em grupos, então eu quero formar grupos só de mulheres, né?
Entendi.
Que daí o que eu penso? Que a mulher, na realidade, ela gosta de estar em grupos, né? E às vezes ela se solta, né?
Você acha que esses grupos favorecem esse autodescobrimento da mulher? Através desses grupos e dessas conversas abertas que você tem, você acha que isso traz para a mulher um pouco mais de conforto? Tipo assim, puxa, então eu não sou a única que não tenho tesão no meu marido ou na minha relação. Existem outras mulheres que também não têm. Você acha que isso cria uma cumplicidade, digamos, que pode ajudá-las?
Eu acho que sim, porque eu vejo assim que você acaba desmistificando isso, entendeu?
Tá.
Porque a mulher, às vezes, ela acha mesmo que é só ela que tem isso.
Isso.
Ela pensa, não, meu Deus, o que está acontecendo comigo,
uhum.
né? Volta para o assunto onde que ela vai fazer para agradar o marido, porque ela pensa, não, outras mulheres fazem e eu não.
Uhum.
Mas não é bem assim, né?
Uhum.
Todas nós passamos, se não passamos, vamos passar por uma situação.
Com certeza.
Então, quando ela está em um grupo que ela percebe que não é só ela que tem isso, ela acaba tendo um conforto de se abrir, de conversar, de pedir dica. De repente, uma dá uma dica para outra.
Uhum.
E assim, eu acho que a gente consegue dar uma melhorada.
Achei essa ideia genial, porque quando as mulheres conseguem conversar abertamente, sinceramente, sem hipocrisia, as mulheres se ajudam, porque os nossos problemas e as nossas soluções são praticamente as mesmas, né? Dentro de determinados assuntos. A gente está chegando no finalzinho do programa, eu só quero contar aqui para quem está ouvindo a gente que nessa versão presencial do workshop, que vai acontecer quando?
Vai acontecer em outubro. Por conta do mês rosa,
outubro rosa.
Vai ser no dia 6 de outubro.
Ah, já está até marcado.
Já está até marcado. 6 de outubro, eu vou fazer um workshop na Associação de Karatê Shubudô, onde eu faço parte da diretoria.
Pois é, outro dia você vem aqui contar sobre isso, de autodefesa, né?
Isso, eu até escrevi um artigo, onde eu vou lançar esse artigo no dia 6 também.
Ah, que legal.
E é um artigo sobre a defesa pessoal, até por conta de todas as consequências que estão tendo aí, né, de feminicídio e violência contra a mulher.
Tá. E daí, nesse workshop, você vai trabalhar autoconfiança, autoestima, estímulos sexuais, o desejo e o descobrimento da feminilidade, e também você vai ensinar a usar esses óleos, essências, cremes e acessórios preliminares, né, para que seja um sexo mais rico e mais compartilhado. Achei genial o seu projeto, sinceramente, gostei bastante. E agora eu quero que você diga pra gente como é que as mulheres podem entrar nesse grupo. Você já falou no início do programa, mas você vai repetir, porque pode ser que tenha gente que está sintonizando a nossa rádio agora, como é que eu quero amanhã fazer parte desse grupo? O que eu faço?
Eu tenho um grupo no Face que se chama Protagonistas do Sexo.
Então entra no Facebook e procura Protagonistas do Sexo.
Tá. Ou Sabrina Matos, tá. Matos com um T só. Tá. E no Instagram também. Eu estou no Instagram como Sabrina Matos.
Tá.
E no WhatsApp também, se as pessoas quiserem me pedir, de repente, para conversar. Uhum. E também queria falar para as pessoas, às vezes, que né, não têm condição financeira, mas querem conversar, pode me buscar, me procurar, que eu vou conversar. Não vai ter custo nenhum.
Que bom.
Porque, na realidade, isso às vezes acaba limitando, né, o grupo. E eu percebo que é um geral, né, que todas as mulheres necessitam. Então, se a mulher não tem uma condição financeira, pode vir buscar que a gente vai conversar.
Mas esse workshop vai ter uma taxa de inscrição?
Na realidade, como é uma coletânea de seis workshops, o primeiro eu vou explanar tudo e nos outros cinco eu vou explanar cada um sentido, né?
Tá.
E o primeiro, ele vai ser gratuito.
Tá.
Tá? Ele vai ser gratuito, porém vai ter um limite de vagas.
Tá bom.
Daí os outros, aí conforme eu for...
A demanda também, né?
É, daí eu vou estabelecer um valor, mas mesmo assim, se existe alguma pessoa que precise, tenha necessidade de conversar e buscar, a gente dá um jeito.
Maravilha, adorei o assunto. Para terminar, me diga uma coisa. Criar ambientes não são necessariamente acessórios ou objetos, ou seja lá o que for, mas tipo assim, a mulher de repente cria lá, a mulher ou o homem, sei lá, criar um ambiente gostoso, fazer uma luz bacana no quarto ou na casa, desde a sala de entrada, botar uma música agradável, trazer um vinho gostoso para brindar. Isso faz parte dos acessórios ou você acha que isso ajuda para que se possa ter um bom desempenho?
Então, esses, na realidade, eu imagino que eles sejam um complemento para o toque, né?
Entendi.
Porque um ambiente, por exemplo, uma essência, uma vela que exale um cheiro bom, ele já está indo para os sentidos,
tá induzindo,
né? Ele já está induzindo. O vinho também, ele vai induzir um dos sentidos, né? A música, né?
Uhum.
Um filme. Então, na realidade, são todos acessórios que ajudam os sentidos, né?
Tá bom.
Então, na realidade, está tudo ligado mesmo, né?
Está tudo interligado.
É.
E vamos brindar ao amor, né, Sabrina? Porque os tempos estão pesados.
Ah, com certeza.
Então, vamos brindar ao amor. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa e dizer que a rádio está à sua disposição. Mais perto do workshop, a gente volta a conversar. E quero falar também, quero que você venha um dia especialmente para falar sobre autodefesa. Muito obrigada pela sua presença aqui.
Muito obrigada, Laís. E com certeza estarei aqui novamente. E na próxima vamos falar um pouco sobre a defesa pessoal, né? Que eu sou karateca, eu pratico karatê shibudo, que é uma modalidade que dá muito valor para as mulheres e para a defesa pessoal. E na próxima a gente conversa um pouco sobre isso também.
Que bom. Muito obrigada, um ótimo final de tarde para você. Aos nossos ouvintes que nos prestigiaram com a sua audiência, muito obrigada. Hoje é sexta-feira, tem final de semana bacana aí para você fazer uns joguinhos de amor, né, com a pessoa amada. Isso é muito bacana. Eu agradeço aqui a companhia do meu amigo, do meu companheiro de trabalho, Jonas Moreno, sob a produção de Mariane Antunes e direção geral de Maurício Betti. Eu sou Laís Mann e volto na segunda-feira, se Deus quiser. Abraço apertado, beijo dobrado e até lá.
Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e bar, trilegal. Coisa de magia, sei lá, paralelo 30. Que? Deu pra ti, baixo astral. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
Este foi Laís Mann na Cultura.